de empatar, Sr. Ministro, é exatamente sobre a conciliação entre agricultura e ambiente, sobre uma visão positiva da relação entre estas duas áreas da governação. E eu queria lhe perguntar, nesse sentido, nós sabemos que esta postura diferente que este Governo tem permitiu, por exemplo, a utilização do Fundo Ambiental para alguns apoios que são apoios relevantíssimos. Apoios, por exemplo, na eficiência energética ou apoios na pastoria extensiva. E, portanto, o que eu queria perguntar é como é que tem corrido este aproveitamento do Fundo Ambiental e que expectativas é que existem para se continuar nesta lógica de cooperação entre a agricultura e o ambiente a favor da agricultura, porque é assim que deve ser. Ainda agora o LIVRE também voltava com esta lógica de quase costas voltadas entre a agricultura e o ambiente. Esse mundo não existe. O mundo que existe é um mundo positivo em que o agricultor é o primeiro a preservar o ambiente, em que o agricultor é aquele que melhor preserva o ambiente e que as políticas públicas que atacam os agricultores para supostamente preservar o ambiente são políticas públicas que pura e simplesmente não funcionam. Depois, ainda na área da agricultura, Sr. Ministro, sobre a água que une. Eu estava à espera que esta pergunta já não chegasse a mim, mas é bom sinal que tenha chegado. É que noutras alturas a água que une era a primeira pergunta de todos os partidos da oposição. Hoje não ser é um bom sinal. E, portanto, eu queria lhe perguntar como é que está o desenvolvimento da água que une e se é ou não é verdade que já há no terreno efeitos práticos para a lógica da política de regadio no que diz respeito à água que une. Por fim, as pescas. No dia 31 de maio, dia do pescador, o INE lançou dados e eu tenho pena que o Partido Socialista também não tenha visto esses dados, porque veio aqui dizer coisas completamente diferentes. Vou só citar alguns. Mais 177 marítimos, mais 2% de receita em lota, mais 2% de receita em lota aumentou. Os dados são do INE, não são de mais ninguém, são do INE e são de 31 de maio, são atuais e da fonte oficial nacional. E mais 10% de produção de sal marinho. O que eu quero perguntar são duas coisas. Qual o ponto de situação dos investimentos da Doca Pesca nos portos, porque isso é muito importante para a nossa frota e para os nossos pescadores. E...
Muito obrigado. Percebeu-se o sentido da pergunta e por isso o Sr. Ministro tem condições para responder, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado João Almeida, em relação àquilo que tem sido o nosso relacionamento com o Ministério do Ambiente, ele tem sido de coordenação, trabalho em conjunto, é um só governo, tal acontece também com a coesão, onde, por exemplo, o FEDER antes não financiava a agroindústria, fizemos um despacho, eu e o Ministro da Coesão, para que o FEDER possa financiar. Em termos daquilo que é o Fundo Ambiental para os vários domínios, são cerca de 176 milhões de euros para este ano, 30 milhões de euros para a pastoração extensiva, que eu espero que venha a ser reforçado. Floresta Ativa é também um outro programa com 7,5 milhões de euros. A eficiência energética com 15 milhões, onde aí, no âmbito daquilo que é para as explorações pecuárias, o montante foi esgotado. No entanto, ainda há recursos para as associações de regantes que não executaram o montante que lhes estava destinado, candidaturas que são aprovadas muito rapidamente. No que diz respeito à água que une, se eu tivesse tempo, lia a lista de investimentos que estão em curso, mas iria demorar mais 10 minutos, portanto não o posso fazer. Já referi o número, são cerca de 600 milhões de euros de investimento que estão em curso. Em relação às pescas e ao nosso objetivo em relação à próxima política comum de pescas, já aumentamos e já foi definido um aumento do mínimo a que teríamos direito. O envelope global de 2 mil milhões de euros passou para 4 mil milhões. Consideramos que ainda não é suficiente. Para além disso, nós queremos a renovação da frota e modernizar a frota não pode ser impedida porque o barco fica mais potente, isso até dá mais segurança. É inaceitável que se pense que a modernização da frota com motores mais fortes vai levar a uma violação das cotas e é um disparate que tal aconteça e que tal seja impedido em termos de regulação. A pequena pesca também é absolutamente essencial e é uma questão não só de identidade, de tradição, mas é da atratividade do território, inclusivamente para a nossa gastronomia. E como referiu, as pescas têm tido aumento em termos daquilo que é a receita em lota, em termos também daquilo que é a atratividade, a certificação, que tem sido muito importante, nomeadamente no domínio da sardinha. A DOCA Pesca está com vários investimentos, também estamos com dragagens em investimentos em vários locais, e a DOCA Pesca está com cerca de 14 milhões de euros de investimento, nomeadamente para gelo, porque era uma coisa que me impressionou quando cheguei ao Ministério, foi no termo gelo, parecendo um país que não seria um país da União Europeia, com certeza. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado Fabiano Figueiredo, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a agricultura portuguesa é coisa séria. Dá-nos de comer, fixa pessoas no interior, gera riqueza e emprego. O problema não é a agricultura, o problema é o modelo errado em que o Governo insiste. Nós temos de nos modernizar, adaptar às alterações climáticas. Não podemos continuar a usar a água da mesma maneira. Repare, Sr. Ministro, a única ideia que este Governo tem para a água é esta, é encher mais barragens, mais furos, mais transvases, até esgotar os recursos. O problema, Sr. Ministro, é que chega uma altura em que não há mais água. Nós já usamos 75% da água no modelo errado da agricultura. Esse não pode ser o futuro, esse modelo planta seca, Sr. Ministro. O que nós precisamos é de uma agricultura moderna, que crie emprego, que alimente o país. Repare, nós temos o Alqueva cheio de olival intensivo, ao mesmo tempo que perdemos mais de 100 mil hectares em cereal. Nós temos o Algarve, Sr. Primeiro-Ministro, com pomares exóticos sobre aquíferos esgotados. Isto é um modelo errado no qual o Sr. Ministro insiste, que vai em contraciclo daquilo que o país precisa, que é de uma agricultura geradora de emprego, que exporte de forma sustentável. Mas, Sr. Ministro, eu creio que o dia de hoje, 19 de junho, deve também ficar assinalado como o Dia Nacional da Laranja. É o dia de regresso de André Ventura ao PSD. 60 laranjas amargas no pomar do PSD para viabilizar o pacote laboral que prejudica toda a gente que trabalha, inclusivamente os trabalhadores da agricultura.
Senhor Ministro, faz favor.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Fabiano Figueiredo, vou-lhe dar uma informação. Portugal foi considerado pela Economist como líder mundial na segurança alimentar. Eu estou-lhe a dar esta informação porque já a repeti aqui, mas o senhor deputado não estava presente e, portanto, estou a repetir esta informação. Senhor deputado, a agricultura portuguesa é moderna, Sr. Deputado. O Sr. Deputado ainda pensa que os agricultores andam de enxada na mão. O Sr. Deputado está enganado. A agricultura portuguesa é produtiva. Fala do olival. Somos um exemplo de produtividade. Quarto produtor europeu. Sexto produtor mundial. A agricultura portuguesa utiliza robótica. A agricultura portuguesa não precisa é de quem, por preconceitos ideológicos, está sempre a atacar os agricultores, aqueles que são os melhores amigos do ambiente, e está sempre a rotulá-los como os vilões. É como em relação à água. Nós, Portugal, tem de gerir a água de forma inteligente. Isso significa, desde logo, não a deixar fugir toda para o mar. Claro que, em primeiro lugar, poupar, depois ter redes interligadas. A água deve ser para consumo humano, para a agricultura. A água deve ser também para o turismo, para a produção de energia, para a proteção civil. Eu sei que alguns preferiam o deserto à coesão territorial. Alguns preferiam a destruição de barragens. Preferiam
que não houvesse produção. Não é essa a nossa visão e, para nós, competitividade, sustentabilidade ambiental e coesão territorial são três pilares que não podem ser inimigos e devem ser complementares.
Bem. Sr. Deputado Fabián Figueiredo, com uma interpelação à mesa, presumo eu.
Trabalhos para solicitar a distribuição da folha de presenças da Comissão de Trabalho, onde me encontrava, e para solicitar também a distribuição do despacho do Sr. Presidente, que autorizou a realização da reunião da Comissão de Trabalho, onde se encontra, neste preciso momento, o processo de urgência e sede especialidade da Prestação Social Única, onde eu me encontrava, razão pela qual, como não posso estar, por enquanto, em dois sítios ao mesmo tempo, encontrava-me na Comissão de Trabalho e não no Plenário da Assembleia da República. Obrigado, Sr. Presidente.
É verdade, e será distribuído conforme o Sr. Deputado solicitou. Sr. Deputado, Sr. Deputada Inês Sousa Real. Srs. Deputados, vamos continuar. Sr. Deputado, vamos continuar. Sr. Deputado Pedro Pinto. Sr. Deputado Pedro Pinto. Obrigado. Sr. Deputado Inês Sousa Real, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se as dúvidas de indumentária são as casaquetas cor-de-rosa.
Sra. Deputada, Sra. Deputada, se evitar esse tipo de tamanho seria agradável. Faz favor.
Ó, Sr. Presidente, eu tenho o direito politicamente de dizer aquilo que bem entender do ponto de vista dos comentários políticos. Com todo o respeito que Vossa Excelência merece, não tenho menos direito de dizer aquilo que são os apartes neste regimento que qualquer outro deputado ou deputada. Não é por ser mulher nem deputada única. Sr. Ministro, no que diz respeito a este debate, nós já conhecemos bem aquilo que são os seus dotes musicais, para, neste caso para o acordeon, mas a política ambiental, quer na agricultura, quer na proteção animal, não vai lá com música. Muito pelo contrário, e menos ainda com a galinha a guardar a capoeira. É que, Sr. Ministro, há aqui, apesar dos avanços que recentemente o Parlamento fez, nomeadamente em matéria de resgate animal, numa altura crítica em que vamos ter os grandes incêndios, foi um passo fundamental, mas temos de ir mais longe. Ainda hoje vamos votar duas iniciativas muito importantes, nomeadamente a proteção dos equídeos, mas que a sua bancada ainda ontem veio não só criticar, como rejeitar. Falo não só da proteção e do registro dos cavalos como animais de companhia para quem os detém para fins que não são comerciais, mas falo também de passos que, por exemplo, em Bruxelas, uma cidade que de certeza diz muito ao Sr. Ministro, já foi dado, que é proibir as charretes turísticas com cavalos para que não morram de exaustão nesse local. Mas no que diz respeito à agricultura, eu não posso deixar aqui também de lhe colocar uma outra pergunta. É porque ainda há pouco ouvimos o Sr. Ministro criticar aquilo que são, de alguma forma, as reduções do consumo de carne nas universidades, vimos a sua bancada fazer o mesmo, mas eu pergunto se é ideológico a Direção-Geral de Saúde vir aqui anunciar que os hábitos alimentares, nomeadamente o aumento de consumo de carne vermelha, está associado a mais doenças. Pergunto-lhe também se acha que os agricultores e produtores das hortícolas, das frutícolas, da batata ou até mesmo do arroz nas regiões fustigadas pelas tempestades também não devem fazer parte de uma estratégia nacional de soberania alimentar e de uma aposta de investimento, porque numa altura em que tanto se fala de subsídio ou dependência, não podem sempre ser os mesmos, como a tauromaquia e a caça, a levar os fundos comunitários e depois os portugueses que trabalham verdadeiramente no campo e na produção agrícola verem bola, Sr. Ministro, e por isso pergunto-lhe se está disponível para...
Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, caras e caros deputados. Sra. Deputada Inês Sousa Real, como sabe, a dieta mediterrânica é património da Unesco. Nessa dieta nós temos consumos moderados, a moderação é essencial. Como eu já disse aqui na Assembleia da República uma vez, em excesso faz tudo mal. A água em excesso também faz mal. E, portanto, temos de ter moderação. Nessa dieta mediterrânica tem as carnes vermelhas, consumidas de forma moderada, tem o vinho e também tem o azeite, por exemplo. E, portanto, não podemos estar a falar de património quando nos dá jeito, a esquecer o património cultural quando não o queremos e a exagerarmos em relação a alguns estudos científicos onde tudo fica misturado. Não me vai dizer que a pastoriza extensiva
que não é útil ao ambiente. Se olhar para as emissões